Boa noite, galera. Bora a mais uma live. Mais uma semana de live, começando aí a semana. E hoje a gente decidiu trazer um assunto de carreira para começar esquentando a semana aí, né? Um título que eu vi em uma chamada, eu não cheguei a ler a matéria. Na verdade, parte de um título, né? A gente estava pensando sobre um tema para trazer. Peguei parte de um título de uma chamada que eu vi e surgiu a ideia desse tema aí. Então, bora lá falar sobre isso. Live 313, por que você não deve esperar um plano de carreira da sua empresa? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando Souza.
Boa noite, galera. Meu nome é Arthur Anelli. Bom, um dos motivos pelo qual a gente trouxe também esse título é uma coisa que a gente discute bastante, né, no dia a dia. Por que, como você não se basear a sua carreira em uma empresa ou no que uma empresa diz? Claro que é muito importante que você use a empresa para crescer, acho que é um dos pontos mais importantes. Afinal de contas, é uma troca, né? A empresa está crescendo com você, então você também merece crescer com ela. E isso é uma coisa, essa filosofia que a gente pensa, esse modo de pensar, ele é meio que contra o que a gente vê muitas pessoas, principalmente a galera que está um pouco mais tempo na área, pensa, né? Porque antes o mercado era diferente, as coisas eram diferentes e as pessoas pensavam muito mais em entrar em uma empresa e construir sua carreira nessa empresa e trabalhar anos e anos na mesma empresa. Hoje as coisas já são muito diferentes e a ideia é a gente discutir um pouco dessa visão. Sem dar muito spoiler, senão eu vou dar um resumão aqui e a gente vai ficar sem ter o que dizer, né?
Acabou o
Então,
assunto, né?
vai lá, Fernando, qual que é a sua visão com relação a ter uma carreira em uma empresa só ou se basear suas expectativas e carreiras em uma empresa só?
Bom, eu nem olharia só, mas vamos por partes, né? Eu nem olharia só para esse ponto, mas levando em consideração a esse aspecto de trazer a carreira para uma empresa só. Eu acho que isso já é algo do passado, né? Algo que de repente nossos avós faziam. Né? A minha mãe trabalhou por muito tempo numa empresa e trabalhou em poucas empresas na vida dela. Mas nosso dia a dia de hoje já é muito mais. Essa troca já acaba sendo muito mais frequente e eu vejo que não é algo que degrime mais a imagem do funcionário como era antigamente. Antigamente, quando se trocava muito de emprego, você era visto com maus olhos, como quem pula de emprego em emprego. Hoje, você, com os argumentos certos, você explica para uma empresa ou para um processo de recrutamento de seleção a razão pela qual você fez essa transição de carreira. É óbvio que eu já peguei profissionais que passaram por muitas empresas, né, fazendo entrevista. Em 3 anos, acho que ele passou por 6 empresas. E a gente aceitou o argumento dele de que era projeto, era, né, projeto curto e tal, mas no fim a gente foi ver que era um funcionário problemático mesmo. Tinha 3 meses de empresa, a gente teve um problema com ele de sumir, não dá sinal, não dá mensagem, não dá nada. O cara alegou vários problemas pessoais, assim, bem pesados mesmo. Que acho que a empresa nem conseguiu confirmar que de fato ocorreu, mas aconteceu que a gente acabou desligando o profissional porque não condizia as coisas, a história não fechava, não batia. Mas tanto é que a gente não deixou de contratar ele por conta dessa mudança de emprego dele repentinamente. Mas eu acho que isso não é mais um problema hoje, porque mesmo olhando para o mercado Salesforce, a gente vê aí que tempo médio, 1, 2 anos, a pessoa acaba trocando de emprego por conta de receber propostas melhores, o mercado está aquecido, acaba que você está numa empresa X ganhando Y e a empresa Z oferece Y mais 2 e você fala, eita, muito mais que eu ganho hoje, não vejo perspectiva aqui, né? E aquele ponto que já vai um pouco de encontro que a gente quer falar aqui, né? Não espera um plano de carreira da sua empresa. Mas talvez vocês vão entender meu ponto sobre isso. Então, acaba que é um processo natural mesmo, não só olhando para o mundo Salesforce, mas para outras empresas também, quem trabalha com internet, para quem trabalha com programação, para com tecnologia em geral, acaba sendo algo mais corriqueiro no mundo da tecnologia. Eu não vejo que isso é considerado pelo mercado como maus olhos, acho que essa fase já passou. A gente tem sim algumas pessoas que ainda continuam fazendo a carreira dentro da empresa, né? Mas acabam sendo os casos mais isolados, os casos mais raros.
Sim. É, até fazendo um gancho aqui de um comentário que a gente teve, do Momatose, falou que ele é novato na área de Salesforce e que ele acha o assunto bem interessante. Então, trazendo um pouco para o mundo de Salesforce, é claro que pular de empresa em empresa, se a gente for considerar, sei lá, 3 meses, 2 meses, é um período muito curto. Não dá nem para você fazer uma imersão na empresa, entender o negócio da empresa inteiro. Acho que leva aí uns 6 meses, no mínimo, para você entender o negócio inteiro da empresa. E se você estiver falando de uma consultoria, você vai entrar num projeto e, dependendo do tamanho do projeto, você vai levar um tempo para que você entenda toda a org do cliente e consiga entregar as demandas de forma rápida. Mas pensando no mundo Salesforce, pensando só em empresa cliente, vamos supor aqui que a gente está falando, que eu passei por 3 empresas num período X de tempo e essas empresas trabalhavam com nuvens diferentes. Eu acredito que dentro de uma empresa, se você está trabalhando com nuvens diferentes, você tem que ficar um tempo, você precisa de um tempo para que você consiga aprender sobre aquela nuvem, aprender sobre as possibilidades dela, os problemas que ela pode dar. Se você entrar em uma empresa que trabalha muito com communities, dá 2 meses, você sai, você não aprendeu communities, você viu brevemente os problemas ali do dia a dia, as buchas que você tem que ligar na Salesforce, que você tem que pensar em um workaround ou pesquisar, você não de fato enfrentou ali, então eu considero que você não tenha aprendido a fundo. Obviamente, você pode estudar, você pode tirar certificação e tudo mais, mas o dia a dia das empresas vai dizer para você e vai mostrar problemas para você que te dão segurança para você chegar em uma outra empresa e falar: olha, eu conheço communities, eu já vi problemas do communities que eu consegui contornar. Então, eu acho que esse tempo ele diminuiu muito comparado a antes. Acho que não tem nem como a gente pensar que está baseando nossa carreira em uma empresa. Isso seria uma atitude. Acho que você estaria perdendo aprendizagem, né? Porque tem várias outras empresas que trabalham com várias outras coisas que você pode absorver. E no mundo de hoje a gente vai ter também o fator de que muito dificilmente um cliente vai ter todas as tecnologias centralizadas nele. Então, você justamente aproveitar esse tempo, aprender e ir para um outro cliente para aprender, acredito eu que seja muito bom e que te encurte a sua curva de aprendizagem, ao invés de ficar em um esperando que ele contrate e mude as tecnologias e tudo mais.
É uma coisa que acho que a gente falou até na uma das lives da semana passada, e eu falei isso também em outros momentos, em relação a você aprender algo novo. Quando você está numa empresa que você tem um processo de aprendizado, ou seja, o que o Arthur falou, nuvem de communities, sempre vai piorar antes de melhorar, né? Porque você está acostumado, sei lá, com a nuvem de Sales, aí de repente te joga um projeto de community e fala: caramba, esse negócio não presta, só dá erro e blá 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 blá. Vai vir toda aquela crítica que a gente acaba, né, todo mundo fazendo inicialmente, que é uma relação de amor e ódio, que eu acho, né? Que acontece muito quando se começa algo novo. Mas tem aquele lance, você meio que está ganhando para aprender aquilo ali, né? Então, se esse é o seu cenário, né? Se jogaram para você uma nuvem nova, toma que o filho é teu, para pensar que você está ganhando para aprender sobre aquela tecnologia. Então, tente usar isso a seu favor. Tente usar isso como uma escadinha, porque isso vai fazer com que, de repente, você consiga construir a sua carreira. Você construir a sua carreira em cima disso. Não a empresa construindo a carreira para você. Esse é um ponto. Esse, inclusive, é a ideia que eu queria trazer para esse para essa temática, né? É você não depender da empresa em si. Você não esperar: ah, eu vou entrar como um júnior, depois de 6 meses vou fazer uma avaliação, vou virar um pleno, depois de 1 ano faço uma avaliação, vou virar um sênior, blá, blá, blá. né? E as empresas colocam alguns tópicos ali, tipo, ah, para você ser de pleno para sênior, você tem que ter uma certificação, você tem que ter feito isso. Eu já tentei participar de um processo assim, tá? Lá atrás, em 2015, quando liderava o time de mobile, a gente tentou meio que aplicar isso, tentou meio que fazer umas coisinhas desse tipo, mas não funciona. Né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua pegada. Então, tem gente que já está trabalhando há mais tempo e não tem a mesma desenvoltura de uma pessoa que entra nova. E se a pessoa for contratar como júnior, ela entra nova arregaçando, fazendo coisa que você fala, caraca, mas esse cara é um fera. Entendeu? Mas o cara entrou como júnior porque era a primeira oportunidade dele, mas o cara manda muito bem. E aí você tem um outro cara que já está na empresa há 6 meses, que está para virar um pleno, mas você olha os dois e fala, meu Deus, né? Tipo, não bate o nível. E aí, se você for entrar por essa pegada de colocar promessas de, ah, em X tempo você vira isso, se você fizer isso, você vira isso, acaba que o bom profissional, que é aquele cara que já fica arrebentando e fazendo tudo, você vai deixar ele para trás, ou o cara vai se sentir desmotivado, vai achar que, pô, eu faço muito mais que esse cara e o outro cara que está levando mérito, entendeu? Então, eu não gosto dessa ideia de definir algumas etapas, algumas fases, porque você pode motivar muito o cara que está entrando, o cara que tem o gás. E aí você vai virar para mim e falar assim, ah, mas aí se você não fizer isso, você vai desmotivar o outro também. Bom, acho que eu sou da política de que se o cara, se o outro tem essa dificuldade, ele não vai ficar muito no meu time, porque logo, logo isso vai virar discrepante e a gente quer ter pessoas no time que joguem muito bem, né? Ninguém quer um jogador que entre no campo, dá uma corridinha e fala, ih, tô cansado, troca aqui, né? Ninguém quer alguém que entre para fazer o papel bem feito ali. Então, é uma análise que o gestor de time tem que fazer. E aí, se você não tiver um gestor de time bom, você acaba sofrendo, se a empresa não tem essa política, né? não tem nada, né? Não tem a política para você crescer. E você não tem um gestor que vai ver o seu trabalho para você poder crescer. Aí acaba sendo um lugar ruim de você ficar. Né? Mas eu já passei por isso. E como é que eu resolvi isso? Foi primeiro mostrando sempre o trabalho bem feito. Eu acho que a gente tem que, quando a gente se compromete em fazer alguma coisa, né? Quando a gente se compromete a ser um desenvolvedor Salesforce, você tem que tentar ser o melhor desenvolvedor Salesforce que você pode ser. Não tem que falar, olha, eu vou fazer só isso aqui porque eu sou um júnior. Não. Ou aquela frase típica que eu já cansei de escutar de developers. Não, isso aí é papel de sênior, isso aí não era para eu estar fazendo. Né? Então, você mesmo já está se desmerecendo da função que você está recebendo. Já falei por tudo várias vezes, e não sei se eu já falei aqui outras vezes, mas a gente tem que ter para ter, não ter para ser. Né? A gente tem que ter um profissional acima, né? Então, se você é um júnior, você tem que já ser um pleno para você, então, passar a ser, a receber como um pleno, por assim dizer. Não aquele, ah, quando me promoverem para pleno, aí eu começo a fazer tarefa de pleno. Né? Você vai ficar nessa aí por muito tempo, até conseguir o seu papel que você quer. Então, eu procurei sempre me destacar e sempre dar o meu melhor, né? De forma que o meu trabalho já fosse visto além do que eu fui contratado para fazer. E foi assim que eu fui assumindo vários papéis, desde que eu me lembro, começando como programador mesmo. Meu primeiro trabalho de programador, eu comecei como estagiário, e quando acabou o estágio, era certo que eu ia ser contratado, porque eu já estava fazendo coisas que outros developers que já eram contratados na empresa não faziam. Bom, eu, como estagiário, já fazia muito mais do que pessoas que já eram contratadas e não faziam o tempo da empresa. Então, eu não tinha a menor dúvida que eu seria contratado justamente por conta disso. Quando eu comecei em outros projetos, mesma coisa.
Boa. Eu acho que isso vai também muito de encontro com uma pergunta que a gente recebe também, que é, por exemplo, se seu esforço vai acabar, ou se um dia as demandas vão acabar e tal. E a gente sempre responde com Salesforce é uma tecnologia e, como todas, tem aquela curva, né, as demandas são mais do que os profissionais hoje. Espero que demore ainda muito mais tempo, e pelos planos da Salesforce vai continuar demorando, mas uma hora, num futuro distante, essas demandas vão igualar e a gente vai ter muitos profissionais. Isso é normal de acontecer. E quem não pegou esse. Quem não virou essa chave aqui atrás e ficou ali esperando, não, vou fazer uma super badge depois, ou não vou tirar uma certificação, vou deixar para tirar depois, vai destoar de quem está ali na pegada e aprendendo. E aí as demandas para esses profissionais vão ser menos do que para os profissionais que estiveram na pegada e estão lá em cima. Porque as empresas vão começar a pedir para profissionais que realmente fazem a diferença, né? Não, quando falam de Salesforce. E não mais que nem é hoje, que assim, a gente vê muitos profissionais bons, tem muitos profissionais bons, mas a gente também vê alguns que ficam ali, ah, não, Salesforce, eu estou empregado, recebo, sei lá, 10 vagas por semana, então tá de boa, não vou ficar desempregado, e vai levando, que também existe. Então, acho que para essa galera, uma hora a conta chega, e eu acho que essa chave tem que virar. Não só pensando em Salesforce, mas pensando no mercado, como ele está se desenvolvendo com essa também com essa mudança de home office. A gente tem que pensar que a competição vai aumentar, porque agora as pessoas que estavam lá no interior, distantes e tudo mais, vão poder vir competir também nas grandes empresas que estão centralizadas nas grandes capitais. Isso vai acontecer normal. Para as empresas de fora, a mesma coisa. Para quem está procurando emprego fora, vai poder ser mais. Vai ser mais próximo, mas também isso dá uma nova visão de mercado, um mercado mais competitivo. Eu acho que isso só faz com que o nível dos profissionais suba e que o mercado, sem disparar muita preocupação, mas o mercado vai ficar mais competitivo. É inevitável que fique mais competitivo. Então, quem não virar a chave, eu acho que fica um pouco para trás. Quem se baseia esse tempo, não. Vou ficar e tal, vou passar pelo processo e não vai com vontade ou com garra, ou no seu tempo que seja, mas faça alguma coisa, vai ficar um pouco para trás.
Tudo isso que você descreveu para mim descreve bem um profissional medíocre, né? Medíocre aqui, lembrando que é um cara que está na média, né? Então você acaba virando um profissional que está um profissional mediano. Então você está no meio de um monte de outros medianos. O que você está fazendo para se destacar, para ser um profissional acima da média, né? Para mostrar o seu valor, para mostrar que a empresa precisa de você por conta do trabalho que você está fazendo bem feito. Então, é isso que você tem que mostrar e fazer com que a empresa não tenha que vir com um papel escrito, olha, daqui X tempo a gente te promove, se você tirar a certificação, se você fizer isso, você virar mortal para trás, etc, etc, etc. Você vai mostrar o seu trampo de forma que o seu chefe olhe para você e fala, caramba, eu não posso perder esse cara, porque se eu perder esse cara, eu tô ferrado. Entendeu? Já
Isso aí.
aconteceu comigo em várias empresas que eu passei e já aconteceu comigo nessa empresa que eu estou passando, né, que eu estou hoje. E justamente porque eu não me esforço para mostrar um bom trabalho, para ser o melhor que eu posso sempre, né? Se eu não ficar na média, né? Poderia ser um cara que estava na média fazendo simplesmente o que me era demandado, que era codar, entregar e pronto, mas isso não me destacaria ser um bom profissional, isso não faria com que eu fosse um bom profissional.
Boa.
Bom, vou ler uns comentários aqui. O Leonardo falou que a maior aprendizado que teve foi justamente assim, mergulhando de cabeça em um caso de negócio de Service Cloud. Quebrei a cabeça, mas foi tão proveitoso que no fim me ajudou a tirar a certificação. O maior beneficiado fui eu, pois o conhecimento leva para onde for, exatamente, cara. Aquela história que você estava falando, assim, se você está trocando uma nuvem, se caiu alguma coisa de paraquedas em você, abraça aquilo, cara. Abraça, porque a chance que você está tendo para aprender alguma coisa nova, né? E ganhando para isso, cara. Ganhando. Quantas pessoas não pedem para a gente um curso de marketing cloud? Muitas pessoas, muitas. Tirando de dev, acho que é o segundo pedido mais feito é o curso de marketing cloud. E eu e o Arthur tivemos oportunidades de aprender Martin Cloud na marra. Aqui, preciso que vocês integrem, preciso que faça funcionar. E foi assim, sem tempo, sem nada, sem... A org tá aí, a conta tá aqui, o login senha tá aqui, faz funcionar. Preciso disso,
Estou
disso,
gastando
disso, disso,
uma
disso, disso.
grana por mês e
Né? E aí, a gente tem que aprender a amar. Aqui, aprendeu ganhando. Né? E não é a mesma vantagem de todos que tem. Não é todo mundo que tem essa a mesma vantagem. Então, se você tem essa vantagem de ter que aprender uma tecnologia nova, uma linguagem nova, um framework novo, qualquer coisa nova, e você está ganhando para aquilo, né? Não seja hipócrita de falar assim, ah, não, não quero isso aí. Não, minha nuvem é Sales, Martin Cloud nunca para mim. Melhor de contratar um profissional de Martin Cloud. Não, fala assim, beleza, vamos aqui, vamos aprender a fazer. Depois que você aprendeu, você fala, cara, eu acho que é melhor a gente delegar isso para uma pessoa específica. E aí você pode ensinar ela, passar o conhecimento, mostrar o que você aprendeu. Vai ser muito mais efetivo para você como pessoa e até para destacar na empresa do que simplesmente passar a bola para frente. Né? Ah, ele
Boa.
falou, o soft skill faz toda a diferença entre os profissionais. A Cristiane falou, boa noite, dois, um. O Montosi mandou de novo, passei um programa para ser dev júnior sem certificação. Ainda não comecei a trabalhar, a previsão é apenas para o próximo mês. Como posso me destacar já sendo que nunca trabalhei como dev em Salesforce? Eu começaria pelas superbads. Então, vai ser dev?
Começaria antes ainda, pelas
Antes.
badges.
É, bads, é, obviamente. É, bads, mas eu acho que isso aí já tem que fazer parte, hein? Mas vamos supor, já
É.
tenho bads. É,
Boa.
pega Superbad de Apex Specialist, vai ter que codar ali. Pega Superbad de Advanced e Apex Specialist, vai ter que codar ali. Pega a nova Superbad de LWC, entendeu? Porque a hora que você chegar na empresa, se você fizer essas três Superbad que eu falei, a de Apex Specialist, a de Advanced Apex Specialist, a de LWC, a hora que você começar na empresa, você já vai estar na frente de outros. Porque você já vai ter sofrido para fazer essa Superbad, mas você vai ter passado por coisas que outros não vão ter passado. Né? Que basicamente o que eu estou querendo dizer é a melhor forma de você aprender a programar e a ficar tipo, uma fera nisso é escrevendo linha de código. É escrevendo mesmo. Se você pegar essa Superbad que eu estou falando, as três que eu estou falando, procurar a resposta na internet, copiar e colar a resposta, você vai ter a Superbad, mas você não vai ter o conhecimento. Aí é uma escolha sua. Mas agora, se você quiser tentar bater a cabeça e até conseguir, chances são de que quando você terminar as três superbets, você já vai estar bem fera em Apex, em LWC, e isso vai te destacar. Você já vai chegar com um conhecimento que muito provavelmente outros ali não vão ter. Então,
Boa.
é a mesma ideia de ter um portfólio, né? Você já vai ter o seu portfólio ali, falando, olha, eu sei isso.
E outra coisa também que te destaca como dev é você também ter os conhecimentos sólidos da plataforma. Saber fazer um relatório, saber criar um campo fórmula, saber fazer um process builder. Isso te destaca como dev porque você vai conseguir, por exemplo, não depender muito que. Ah, preciso criar um campo, preciso criar um relatório. Vou pedir para os admins criarem, aí você fica esperando eles criarem. Você já consegue ir lá e criar e adiantar a sua demanda, ou criar campo, enfim, isso te destaca também bastante como dev.
Boa. É, acho que esse é o básico do básico. É. Realmente, isso aí é a primeira coisa que você tem que saber, né? É
Né?
campo, relatório, layout. A gente falou disso semana passada. Né? Campo, relatório, layout, criar regra de validação. O básico da plataforma, como você não admin, ele está iniciando, você já tem que ter esse conhecimento. Né? Semana passada que a gente falou, né? 10 coisas que um desenvolvedor Salesforce deve
Foi.
saber. Dá uma olhada nessa live que você já vai te dar uma noção do que a gente está falando aqui. Né? Você já
Boa.
chegar com um conhecimento de causa. Né? Foi a live 308, 10 coisas que um desenvolvedor Salesforce Júnior já deveria saber. Então, para você que aceitou essa vaga, já dá uma olhada na lista ali e corre atrás do que você ainda não tem conhecimento. Mais algum
Boa.
ponto, cara?
Acho que é isso aí.
Bom, só para fechar aqui, o Ira falou: se você acha o mais esperto do lugar, provavelmente está no lugar errado. O aprendizado é constante, nunca sabemos tudo. Concordo, né? Tem aquela frase, né, que diz, né, se você é a pessoa mais inteligente da mesa, então você está na mesa errada, né? A gente sempre tem que estar numa empresa que tenha pessoas que se destacam, tem pessoas que são a diferença e que faz você querer trabalhar com aquela pessoa porque aquela pessoa é diferente. Eu, por algumas empresas que eu passei, eu tive esse prazer de ter pessoas bem inteligentes, bem prazerosas de trabalhar. Se eu olhar para as últimas 4 empresas que eu passei, eu sempre aprendi alguma coisa com essas pessoas, que eu destacava que eram as pessoas fora da curva, que as pessoas que valiam a pena estar ali próximo. E eu acho que você tem que colar nessas pessoas, né? Identificar quem são essas pessoas. Às vezes é o chefe, às vezes é o gestor, às vezes é um par, às vezes é um par seu. Não precisa ser exatamente alguém acima de você. Pode ser um par seu, um cara que é muito fera, um cara que já está acima da média, um cara que já manja tudo, cola nele, tenta. Cara, me explica isso aí, o famoso dar o conhecimento do cara, né?
Isso.
E é isso, pessoal. Um abraço a todos. A gente vai. Lembrando que amanhã é dia de vocês mandarem sugestões
Mandem
para a
as
gente de
dúvidas.
temas. E queria pedir para vocês, de fato, mandarem as dúvidas, senão a gente vai ter que encerrar esse bloco aí, essa tentativa. Essa vai ser a última tentativa que a gente vai fazer de interagir com vocês dessa forma e conseguir tirar de vocês tema que vocês querem ouvir. É difícil para a gente trazer temas aqui, às vezes, por mais que pareça, a gente tem uma lista ali com muitos temas. A gente tem uma lista, pelo menos uns 30 temas que a gente gostaria de falar. Mas são temas que requerem tempo de estudo. A gente não vai chegar aqui e falar um assunto que a gente não tem propriedade ou que a gente não tem um conhecimento mínimo para poder falar. Mínimo de causa para poder falar. Então, tem muitas coisas que estão ficando até a gente ter esse conhecimento, até a gente botar a mão na massa para poder trazer esse assunto. Então, a gente pede ajuda de vocês para poder direcionar a gente que tipo de conteúdo vocês querem ouvir, que tipo de conteúdo faz sentido para vocês. Se tudo não funcionar, a gente vai começar a diminuir a frequência das lives, em vez de ser todo dia, começar a pular alguns dias para trazer cada vez mais conteúdo de qualidade, não só encher a semana de falação.
Boa. Se você
Beleza,
não
pessoal?
tiver uma, se você não tiver dúvida, tiver algum amigo que você sabe que está com dúvida, que está começando, como hoje, por exemplo, o caso do Mumatose ou de algum outro amigo, pergunta para ele, sei lá, pergunta o que ele tem dificuldade, manda para a gente ou pede para ele mandar, a gente fala sem problemas. A ideia é todo mundo participar mesmo, beleza?
Eu
Acho que é
mandei aí
isso aí.
nos comentários, então siga a gente lá no Instagram, @soulforce. A gente vai postar daqui a pouquinho uma story para vocês poderem mandar aí sugestões, dúvidas, para a gente poder debater amanhã. Forte abraço a todos, a gente se vê amanhã, às 9h41. Tchau, tchau.
Falou, pessoal.